11 horas e 23 minutos. Hoje a gente está... finalização para nossa série de entrevistas com os representantes das equipes da terceira divisão gaúcha. A gente conversou na quarta-feira com o técnico do Farroupilha, o Gregory Macedo, conversamos ontem com o presidente Paulo do Rio Grandense e hoje a gente vai falar do clube mais antigo do país, o Vovô Rio Grande, que é uma equipe de tradição imensa em todo o país. É o time mais antigo do país, né? Então tem essa característica e toda essa história. E disputa a terceirona gaúcha, com uma equipe com muitos reforços, inclusive uma equipe mais encorpada do que o Rio Grande colocou nas últimas edições. E a gente conversou com o presidente do Rio Grande, grande Cláudio Dias. Dias, muito bom dia. Qual a expectativa para essa terceirona gaúcha?
Bom dia. Primeiro eu quero parabenizar a Rádio Gaúcha pela capacidade de dar ao futebol do interior tão abandonado essa visibilidade tão importante. Os clubes da terceira divisão que lutam com imensas dificuldades, e me animo a falar em nome de todos, tá? O quanto gratificante é o reconhecimento desse trabalho de base e que traz para o futebol do interior uma vida nova. O Sport Clube Rio Grande, o mais velho clube do Brasil, não é diferente. Mas é um clube com um imenso patrimônio, né? E nós, desta diretoria, passamos a trabalhar salvando o clube para salvar o futebol. E 2 anos depois, nós chegamos num momento em que montamos uma equipe que eu entendo competitiva, né? Para podermos sonhar em subir para a segunda divisão.
Presidente, o senhor falou sobre o elenco, né? Fala um pouquinho sobre essa montagem, como foi, mantém a base do estadual sub-20, enfim, como é que foi montado esse elenco para a terceirona?
Olha, nós no ano passado disputamos com o sub-20, com um ou dois jogadores mais velhos e ficamos entre os 3 melhores no quadrangular final. Tá? Esta base, naturalmente, que nós estamos trabalhando há 2 anos, o sub-17 e o sub-20, que na realidade o sub-20 é um sub-18. Tá? Mas não era suficiente para nós termos a competitividade necessária para sonharmos com uma vaga. A gente sabe que futebol não é matemática, a gente está dando o primeiro passo, ou seja, contratamos jogadores mais experientes, jogadores com um currículo maior, né? Pegamos do São Paulo todos os jogadores que nós podemos da cidade de Rio Grande, contratamos o Lucas Melo, que era o capitão do São Gabriel, contratamos o Baiano, que veio aí de Porto Alegre, que era o centroavante do 12 Horas, contratamos vários outros jogadores, para nós termos capacidade de disputar de forma competitiva para obtermos sucesso nessa empreitada que é subir de categoria para a segunda divisão. São bons jogadores, jogadores experientes, mas naturalmente a base nossa é a formação de jogadores, é esse sub-20, sub-18 que nós temos muitos jogadores no plantel, né? Um plantel de cerca de 30 jogadores, nós contratamos 8, os restantes todos são oriundos aqui do Sport Clube Rio Grande, ou alguns jogadores que vieram de alguns empresários, também das categorias sub-20, para enriquecer o nosso plantel.
Presidente, a gente sabe que é muito difícil fazer futebol no interior, principalmente atualmente, né, com salários altos, com os gastos, com as despesas. Como também está o planejamento do Rio Grande nessa questão monetária, nessa questão de finanças para essa temporada?
As mesmas dificuldades dos outros clubes. Os sócios diminuíram, a receita, por consequência, diminui, né? E nós estamos trabalhando com empresários que estão cobrindo essas despesas porque o clube não tem essa capacidade. Né? Nós estamos criando a primeira SAF, talvez, do Rio Grande do Sul, a Sociedade Anônima Futebol, já está bastante adiantada. Nós estamos fazendo desta área de 30 hectares, cerca de 14 hectares, estamos fazendo uma permuta por área urbanizada, que vai dar para o futuro do Rio Grande sustentabilidade financeira para podermos manter o futebol com melhor qualidade. Né? E dividimos o clube em 2 setores. O futebol será dirigido pela SAF e o patrimônio pela Fundação Esporte Clube Rio Grande, que é, sem dúvida, o Rio Grande, um dos clubes, além de ter o patrimônio de ser o mais velho do Brasil, é um dos maiores patrimônios físicos do futebol do interior do Rio Grande do Sul.
Presidente, fala um pouquinho mais sobre esse projeto da SAF, né? O senhor mencionou agora há pouco que está ainda a informação. Enfim, mais detalhes desse projeto, como vai funcionar, enfim, como é que vai ser?
Então, bem, ele está numa fase ainda embrionária através dos advogados do Rio Grande e dos empresários que são europeus, eu posso antecipar, e que fazem parte de um grande clube europeu, né? Mas esta grife do mais velho clube do Brasil e tudo que representa o Rio Grande, pela sua história, pelo seu patrimônio, atraiu para a cidade de Rio Grande esta possibilidade. Maiores detalhes eu não posso dar para o bem dessa negociação, para nós podermos evoluir, né? Mas é algo muito palpável e eu entendo, e eu sou um otimista inveterado, que nós teremos aí dentro dos próximos 24 meses implantado a SAF aqui no Rio Grande, que seria a Sociedade Anônima Futebol, que é a única maneira, com essa maneira, da forma que se transformou o futebol profissional, de uma crueldade incrível sobre o aspecto econômico e financeiro. Se você não tomar medidas e evoluir nos seus processos de arrecadação ou de compatibilidade com as necessidades do futebol competitivo, você não tem condição.
Presidente, tivemos nesse ano o rebaixamento do São Paulo, que vai disputar ano que vem a terceira na Gaúcha. Temos também a presença do Rio Grandense nessa competição, na terceira na Gaúcha. Como é a relação também do Vovô com os rivais? A gente sabe que, de certa forma, tem uma certa ajuda entre São Paulo e Rio Grande. O Rio Grande muitas vezes até emprestou a sua sede para os treinamentos do São Paulo, tem aí uma integração, mas também como o Rio Grande se posiciona diante desse ano que foi ruim para o São Paulo com esse rebaixamento?
Veja bem, o futebol gaúcho nasceu aqui na região sul e naturalmente são rivalidades centenárias e isso não se apaga da noite para o dia. O que nós temos é uma relação tanto quanto com o Rio Grandense, através dos seus presidentes, seus diretores e com São Paulo da mesma forma, é uma cordial relação, mas que às vezes dentro do campo extrapola um pouco. Mas é uma relação sadia, a gente lamenta pelo São Paulo, sinceramente, a gente lamenta, a gente sabe o esforço que a direção fez, né? Mas futebol, como eu disse, futebol não é matemática, não basta contratar os melhores, que nem sempre dá tudo certo. Quem imaginaria que o Grêmio, ano passado, no início do Campeonato Brasileiro, iria cair para a segunda divisão? Ninguém. Se você botasse 10 reais para alguém apostar que o Grêmio cairia, ele pegaria o dinheiro e não apostaria. Então, futebol, é por isso mesmo que o futebol apaixona, é por isso mesmo que o futebol traz tantas incertezas e dúvidas. Nessa relação nossa com os clubes, é muito boa, assim como é com o Farroupilha, assim como é com o Bagé, e é a chave da morte, né? Porque são 4 ex-campeões estaduais, Rio Grande, Rio Grandense, Farroupilha e Bagé. É uma chave dificílima, e quem passar por essa chave, com certeza, terá belas possibilidades de ter um resultado positivo ao final e ao cabo disso. Nós, no ano passado, entramos de uma forma despretensiosa para cumprir e manter o Rio Grande, não só o mais velho do Brasil, mas o mais velho do Brasil em atividade permanente, e terminamos no quadrangular final, né? E o que foi muito gratificante, deu estrada para a nossa gurizada, amadureceu eles, e disputamos os campeonatos do Augusto Sub-17 e Sub-20, saímos relativamente bem, sempre saindo no meio da tabela, e agora sim, bom, agora nós temos que dar um upgrade, ou seja, subir de categoria e incrementar mais nos nossos meninos da base.
Presidente, então a gente pode afirmar que o objetivo é o acesso esse ano, então, Rio Grande entra na competição para isso, para brigar mesmo.
Naturalmente que esta vaga que o São Paulo perdeu, tanto o Rio Grandense como o Rio Grande, como todos os outros clubes, mas fundamentalmente aqui de Rio Grande, eu duvido que tenha cidade que goste mais de futebol do que o povo rio-grandino. Tá? Aqui não só nasceu o futebol, como é uma verdadeira paixão. O que tem que se ter é times competitivos. E nós estamos montando um time competitivo. Tá? Nós temos aí o lateral direito, que era o capitão do São Paulo. Nós temos um meia, que era o capitão do São Gabriel. Jogadores diferenciados. Tá? Nós temos bons jogadores, é um time que eu tenho assistido os treinamentos e vejo a diferença do ano passado, ou seja, uma equipe, e um detalhe, tu sabe que a terceira divisão tem muita força física. Nós, do time titular que deve sair jogando, não pode ser ainda com o nosso técnico, mas pelo que eu vi nos treinamentos, nós não temos uma média de 1,80m, nós temos de 1,80m a altura mínima. Então é um time de estatura, de tamanho, e que eu quero que esse tamanho se transforme em técnica também, que se juntando esse aspecto força com técnica, nós vamos ter boas possibilidades de ter bons resultados. Mas é impressionante, é uma coincidência, não. Ninguém foi buscar, eu quero alguém com mais que 1,80m. Não, os jogadores que nós fomos tratando são todos jogadores de estatura elevada.
Presidente Claudiás, muito obrigado pela entrevista aqui no programa Chamada Geral. Sucesso para o Rio Grande, sucesso para o Vovô, que consiga ter uma ótima competição. Quem sabe consiga um acesso, né? Seria muito bom termos aí os acessos por parte das equipes aqui nossas da região.
Eu quero agradecer a você, Fred e Felipe, que tão bem conduzem junto à Rádio Gaúcha. Em nome de todos os clubes, vocês estão dando alma nova, estão dando força, motivação para essa tarefa tão difícil de dirigir futebol. Para a cidade do Rio Grande e para a região sul, subir é algo importante. Nós, se possível, subir o Rio Grandense, nós não temos nenhuma objeção a quem vai subir, desde que o Rio Grande seja um deles. Estamos lutando com seriedade, com um grupo coeso, com uma direção técnica muito boa. Eu tenho que agradecer muito a diretoria que abraçou essa causa de salvar o Esporte do Clube Rio Grande, que há 2 anos atrás tinha uma dívida impressionante e que nós vemos a cada dia diminuindo ela. Esperamos no final deste ano já termos uma condição muito boa e obras permanentes reconstruindo a piscina olímpica térmica que nós temos, construindo ruas dentro do centro esportivo de concreto, ou seja, dando um passo à frente, mas vocês nos dão motivação, porque é importante para o futebol a imprensa dar essa cobertura e principalmente para o futebol do interior, que tem tantas dificuldades. Um abraço.
11:35, está aí Cláudio Dias. Ele que é presidente do Rio Grande, um clube tradicionalíssimo aqui e que vai disputar a terceira na Gaúcha, inclusive estreia contra o Farroupilha, né, Felipe?
Isso, a estreia amanhã, às 15h, no Arthur Lawson. Chamou atenção, Fred, a gente estava até comentando a fala do presidente falando em SAF, né? Aquele modelo de negócio que está na moda agora no futebol brasileiro, futebol europeu também, e trouxe essa possibilidade do Rio Grande se tornar uma SAF, inclusive com um investimento europeu. Claro que não deu nenhum detalhe a mais, né? Só trouxe essa, ventilou essa possibilidade que existe essa negociação. É curioso, né? Claro que a gente segue, vai acompanhar essa história também para ver onde que vai chegar, né?
Com certeza. Essas questões de investimento aqui no futebol da região em especial, eu tenho um certo receio, principalmente, das coisas acabarem não dando certo. Então, acho que a gente tem que analisar bem com uma certa cautela, né? Porque, enfim, já tivemos vários exemplos aí de investimentos no Farroupilha, no Pelotas, no São Paulo, enfim, de alguns investidores que iam chegar, acabaram não chegando, enfim, mas a gente fica na torcida para que dê tudo certo, para que de fato o Rio Grande consiga, enfim, mudar o seu patamar, quem sabe, acho que é o sonho de todo idealizador do futebol, entusiasta do futebol.
Né? Com certeza que a gente tem muito mais relatos de problemas quando entra essa questão de investidor, mais no interior gaúcho, né, do que investimentos que deram certo, né. Por isso que a gente põe também esse ponto de interrogação, mas claro, sempre com um desejo positivo aí para as equipes da região.